A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. A arte de comer bem conquista o Brasil, e não só nos restaurantes mais caros. O Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia popular e revela: o nosso clássico arroz com feijão enfrenta novos concorrentes. Agora temos o arroz preto, o vermelho e até o mini, o menor grão do mundo, só produzido aqui. E o queijo? Qual é o melhor? Escondido entre as montanhas de Minas, encontramos um tesouro de sabor, textura e simplicidade. E o brigadeiro da floresta, feito com um chocolate sem igual, extraído dos pés de cacau da Amazônia. Cozinheiro é a profissão do momento. Muita gente está aprendendo segredos para ganhar a vida no fogão. Até a comida de rua, quem imaginaria, se sofisticou. Boa, gostosa, barata e inovadora.
Cozinhar, amor, tem que amar, senão não aguenta não, é pesado.
Bárbara sabe do que está falando. De terça a sábado, passa o dia todo na cozinha.
Eu comecei de manhã.
De manhã que horas?
Ah, umas 8 horas eu já estava no fogão.
Bom, eram 8 horas da manhã, agora 7 da noite. Você tá há 11 horas aí trabalhando.
E ainda vai até meia-noite e meia. Não cozinhando, mas atendendo o público lá e... é assim mesmo.
O público fica ali embaixo, na calçada, junto ao edifício onde ela mora, no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio. No começo da noite, a barraca já está montada. Depois que as panelas chegam e começa o movimento, ela não é mais a Bárbara. É a Nega do Caldo, apelido que está ficando a cada dia mais famoso. E o que será que temos para hoje?
Bobó de camarão. Aqui é a polenta.
E aqui atrás?
Aqui é o frango com quiabo.
Tá bonito, hein?
Aqui é dobradinha, que é a moda que minha avó faz, que é com batata, cenoura, lombo, azeitona.
Sebastião gostou muito.
E vai matar essa dobradinha toda ali?
Já tô matando, senhora. Já tô matando.
De tempo em tempo eu procuro ouvir meu cliente, ver o que, que ele queria. Quer comer que não tem.
Mas tem um prato especial que não falta de jeito algum.
Esse aqui é o caldo de aipim com carne seca e aliporó.
Esse é o famoso.
Queijo quadro. Esse caldo eu criei para receber uma comitiva do Haiti que veio visitar o Brasil.
O ofício veio da necessidade. Duas filhas para criar. Isabelle quer ser nutricionista. Já é o braço direito da Nega. A mais nova...
Júlia, é verdade que você que cuida do dinheiro?
Sim, sou eu.
Mas você não é muito moça para isso?
Não. Idade não importa.
Ajuda das filhas só não basta. Bárbara fez cursos de especialização em culinária. Agora está aprendendo técnicas de gerenciamento e buscando parcerias. A meta é crescer. A Nega do Caldo já emprega 4 pessoas. Salário justo, pago em dia. Wanda é a encarregada de fazer a cozinha brilhar.
Quando eu chego aqui de manhã, tô tudo cheio de panela aqui. Eu variando uma por uma. Tem dia que eu lavo até 35, 40 panelas.
A vida é feita de desafios, né?
E dá-lhe desafios. O sobe e desce dos panelões, a freguesia para ser atendida, a atenção no dinheiro, a reposição rápida do que acabou. Organização é fundamental.
A Nega chega a servir aqui entre 300 e 400 pessoas. O negócio na base da política da boa vizinhança. A comida vem da barraca famosa. As mesas, cadeiras e a cervejinha gelada do bar da esquina. Ouvi dizer que vocês sempre vêm aqui?
Sim.
É? De quando em quanto tempo?
Olha, geralmente eu venho aqui umas 3 vezes na semana.
Tudo isso?
Tudo isso.
Roberto e Rodrigo deram uma fugidinha do seminário onde moram, aqui perto. Eles logo vão ser padres.
Nesse caso aqui, o pecado da gula está perdoado ou não?
A gente come com prudência.
Moderação.
Com moderação.
Moderação? Essa palavra não existe no vocabulário do Sebastião. Lembra dele, o da dobradinha.
Uma dobradinha e depois um mocotó.
Senhora, eu fui criado um bom tempo. Comida farta, certo? Negócio de hambúrguer, negócio de salgadinho não é comigo não. Negócio
não.
De comida pesada.
Por isso eu tenho tanta variedade. Que eu quero atender o pequenininho, o grande, o velho, o novo, enfim. São eles é que me dão meu sustento, né?
Da barraca carioca para uma esquina barulhenta em São Paulo. Saem os caldos, entram as massas. E elas, mesmo servidas aqui na calçada, fazem muito sucesso. Os pratos variam de R$12,50 a R$17,50.
Melhor custo-benefício aqui da região.
É verdade que você não quer comer mais macarrão em casa?
É.
Por quê?
Porque eu só gosto do daqui.
São 9 tipos de massa, todas feitas pela Sandra. Ela quem abre, corta, recheia.
Quanto você fez de fettuccine verde hoje?
Fiz uma média, uns 40 quilos.
A massa é caseira, feita no capricho. Mas o molho de tomate é de deixar qualquer chefe de cozinha de cabelo em pé. A base é o molho pronto. Ordem do patrão.
Como eu não sou um chefe, não sou um cozinheiro que fiz nenhum curso, eu aprendi a fazer com molho pronto, então até hoje eu uso. É aquele caldo de bacon, tá?
Veja o modo preciso com que Rolando dá o seu toque pessoal ao molho.
Eu sou o famoso palpiteiro, ou então agora chiquerésimo, o ratatouille. Ah não, ainda tá faltando mais um item. Mostarda.
Mostarda no molho de macarrão? Isso é uma heresia para qualquer italiano.
Eu sou só neto de italiano, então meu avô não tá vendo, ele não tá se remoendo lá não. Ele não tá vendo?
O molho exótico agrada em cheio a clientela. Já são 6 anos de vendas, sempre na perua, no mesmo ponto. E como bom comerciante, Rolando tratou logo de evitar problemas com a fiscalização.
Meus funcionários são registrados, pago tudo quanto é imposto. Se pedir a nota fiscal, vai ter. Eu consegui uma parceria com a loja, onde eu paro ela nesse estacionamento que é privado. Então a prefeitura não pode adentrar e tirar o meu veículo do estacionamento. Se eu tivesse na rua, com certeza.
O dono da loja aposta na conquista de consumidores.
Nós deixamos algumas vitrines abertas e quando eles saem, eles fecham para nós.
Alguns clientes só aprovaram a comida depois de investigar bem a higiene. A mãe da Clarissa fez isso.
Eu olhei tudo, dei uma olhada do outro lado.
Você foi fiscalizado, né?
Com certeza.
E já que foi aprovado, Rolando investiu e cresceu. Comprou outras caminhonetes e anuncia novidades.
O Rolando Doguinho, que é um cachorro-quente gourmet. E depois, mais ou menos agora entre 20 e 30 dias, eu vou ter o Rolando Churrinho, que eu vou colocar aqui ao lado para poder a pessoa comer uma massa, vai comer um doce, um churros.
Aqui se aprende a cozinhar, mas nada de moleza. São 8 horas por dia, 6 dias por semana. Tem aula teórica? Tem, mas o bom mesmo é pôr a mão na massa.
É um curso prático, ele é como se você entrasse para trabalhar, só que o seu salário é o conhecimento, que é impagável.
Esta é uma das cozinhas de um hotel-escola em Águas de São Pedro, interior de São Paulo. Tudo que é preparado aqui tem que ficar muito bom. porque os pratos serão servidos aos hóspedes.
Aí concentra o amargor no forno.
Os professores orientam e fiscalizam. No curso básico, antes de começar a cozinhar de fato, há muito que aprender.
Tem que aprender a fazer a limpeza da cozinha, do ambiente. Tem que descascar legumes, tem que trabalhar com a parte difícil da cozinha. Só então, quando ele detém essa base, ele vai conseguir andar com maior liberdade.
E quem são essas pessoas que estão dispostas a pegar no pesado antes de chegar ao topo da profissão?
Camila Dari.
Maria Rita de Souza.
Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Sou de João Pessoa, na Paraíba, litoral, terra de gente bonita e educada.
Eu sou bióloga por formação.
Letras, professora de português.
Já pensei em ser bombeiro, policial, um monte de coisa, mas acho que padaria é o mais legal.
Pelo jeito, o amor pela culinária está no sangue. A mãe, os tios e o avô de Carlos Alfredo são cozinheiros.
E aqui, você toma muita bronca do professor ali?
Toma uma ou outra, né?
Ele tá olhando meio feio aqui pra gente, né? Põe lá depressa, senão você vai tomar nota zero hoje.
Essa sobremesa maravilhosa foi elaborada por um ex-aluno. A calda que finaliza o doce é de rapadura, ingrediente simples do engenho, que ele comia muito quando era menino. Hoje, aos 32 anos, Wagner é o confeiteiro do hotel. A trajetória desse baiano é feita de desafios. Ele foi alfabetizado pelo avô. Depois, para continuar estudando, tinha que ir de jegue para a escola, que ficava muito longe. A família se mudou para São Paulo. Foi quando ele arrumou um emprego de copeiro e logo se apaixonou pela cozinha.
Quando eu cheguei aqui, eu vi essas pessoas tudo com esse chapéu, como eu estou hoje. Isso encheu meus olhos de felicidade. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir para mim.
Carlos também sonha com um bom emprego.
A gente está saindo numa época que é muito serviço, a procura é muito grande, né, por cozinheiro, né? Então acredito que eu não consiga passar o Natal com a minha família esse ano.
Já vai, estou trabalhando.
Já, com certeza. Isso é o que eu espero.
Aqui já dá para perceber que a gente está num outro nível. Olha, todo mundo usa o chapelão de chefe. O curso para formação de cozinheiro-chefe internacional existe há quase 20 anos. Recebe alunos do Brasil inteiro. E uma curiosidade, muita gente vem para cá quando decide dar uma virada radical na vida.
A Mara é um exemplo. 2 filhos, 3 netos, moradora de Goiânia. Ela se aposentou no ano passado, mas não se acomodou. Veio se especializar para depois abrir uma escolinha de gastronomia.
Organizei tudo, tranquei minha casinha, passei a chave, botei no bolso e aqui estou fazendo curso desde fevereiro, comecinho de fevereiro.
Você está radiante, parece uma noiva assim.
Estou, mas foi muito, muito agradável para mim. Esse ano aqui foi um aprendizado em todos os sentidos, uma conquista. E um aprendizado em todos os sentidos, que eu estou longe da família, estou vivendo aqui num alojamento. Então tudo isso foi experiência que eu estou vivendo hoje, que eu não tinha vivido antes.
Mara, e quando você está deitada aqui, meio sozinha e tal, o que que você sonha? O que que você espera da vida?
Ué, a vida sempre me deu muita coisa boa. Enquanto a gente estiver viva, a gente está sonhando. Enquanto estiver sonhando, tem que correr atrás do sonho. Não é verdade?
Uma casinha charmosa no bairro paulistano da Vila Madalena. É o ponto de partida para uma gostosa viagem. Uma jornada gastronômica em busca de um queijo que represente o Brasil. O que vemos aqui são produtos selecionados em 6 estados. Nada menos que 80 variedades de queijos.
Eu vou garimpando mesmo, né? Eu chego nas cidades e vou buscando informação, porque não tem na internet. E vou realmente vendo onde tem esses pequenos produtores, onde tem sabor, onde tem história. Vou devagarzinho achando pelos rincões aí do Brasil. Esse aqui é o queijo do Zé Mário, né? Que ele faz o queijo tradicional, faz o canastrinha, faz o coração também. Ele é o grande campeão.
Então está decidido. Nosso destino é Minas Gerais. Mais precisamente, a Serra da Canastra, no centro-sul do estado.
A gente vai até lá para conferir se é bom mesmo.
A fazendinha do Zé Mário fica a 4 quilômetros do centro de São Roque de Minas. Mas a lama que a chuva dos últimos dias formou faz parecer que a distância é maior e acrescenta uma dose de aventura ao nosso dia. Quando a estrada fica melhor, podemos apreciar a paisagem, os animais, a paz desse lugar. Finalmente estamos chegando. Quanta simpatia! Esse homem simples, de 66 anos, nos recebe como velhos conhecidos. Ele nasceu nessas terras e por aqui pretende continuar. Ensina aos filhos tudo o que aprendeu com o avô e o pai.
Meus irmãos tudo moram na cidade, né? Moram aqui, outro lá, mas eu nunca quis deixar.
Nem nunca pensou em outro trabalho?
Eu que tomo o nome de bobo.
Ah, é?
É, você bobo mora na roça. Mora na roça é abóbora. Fala, eu sou abobrão. Bobão não, abóbora sem agrotóxico. Piquitito, né?
O queijo mais famoso da Serra da Canastra é feito com o leite tirado todos os dias, no início da manhã. Mas ninguém de fora pode acompanhar a ordenha, porque os animais ficam estressados. Você pensa que é brincadeira?
Se você estressa a vaca, ela não solta o leite, não dá certo.
O senhor faz todas as vontades delas, né?
Se você não fazer, quem perde?
É verdade.
Ela não depende da gente, né?
Não, mas a gente depende dela. E hoje na ordenha foram quantos litros?
Ela deve estar uns 140.
E são duas ordenhas?
Não.
Por dia ou uma só?
Só uma.
Só uma?
Só uma. O leite da tarde, o bezerro é que lucra, né?
A produção do queijo é pequena e familiar. A ordenha fica por conta dos homens. A fabricação cabe à dona Valdete.
Brabo que nossa senhora.
É mesmo?
Ixi.
Então melhor a gente conversar logo com ela, né?
Chegar assim devagarzinho, controle.
É?
É.
Só vai na frente então, tá?
Bom dia.
Quanto exagero. Interrompemos dona Valdete no meio da tarefa e nem levamos bronca. Ela passa 4 horas por dia dentro dessa casinha. Faz em torno de 15 quilos de queijo. Tudo sozinho, para evitar contaminação.
É o queijo depende muito do ambiente lá fora. Esses dias não tá bom para queijo, porque o queijo não seca.
Eles também vendem o queijo fresco, mas o preferido dos clientes é este, o curado, que fica com a casquinha bem amarela.
Ah, meu Deus do céu! Esse tem quanto tempo que foi feito?
Esse aí tem uns 15 dias.
Agora, conta para nós um segredo. Por que que os queijos que a senhora faz aqui são tão famosos e todo mundo gosta?
Ai, isso eu não sei. Eu já falei. Eu já falei que pode ser o carinho que a gente tem, né? O amor, o carinho.
O queijo de tamanha qualidade reflete o respeito que essa família tem pela natureza e pelo que ela pode nos dar.
Adoro mexer na terra, plantar uma semente dela, crescer, ver ela germinar, né? Eu adoro. O que tem aqui de árvore, vocês podem ver, isso foi tudo plantado por mim.
As flores também, como esta rosa, de um perfume sem igual. A comida, que já está sendo preparada no fogão a lenha, também tem um aroma especial. O cardápio não muda muito.
Nós não é família de comer muita carne, nunca foi.
Então o que que o senhor come?
Eu gosto mais de verdura, né? Verdura, fruta, né? Um ovo frito.
E praticamente tudo que a família consome é plantado na fazenda.
A gente não compra nada de mercado, só sal
e açúcar, que é pouco, né?
Para nós da cidade, esse ritmo do campo tem um fascínio único, inexplicável. O relógio da natureza é que comanda a rotina. Mas não se engane, o trabalho aqui é duro e o Zé não descansa nem um dia.
Não tem folga, né? Na cidade você tem feriado, tem fim de semana, mas na roça você é dono de suas coisas, né? Você se vira com suas ideias, né?
E quando as ideias ficam confusas, Zé Mário para, pensa e se acalma olhando as montanhas, alimentando seus animais. Os que vêm de visita, como o canarinho da terra, o beija-flor, a joaninha e os que vêm para ficar. O fazendeiro tem uma saúde de ferro.
Nunca tomei remédio.
Como nunca tomou remédio? Para nada?
Para nada.
Nenhuma dor de cabeça,
não.
Dor de barriga? Nada? O senhor nunca engoliu um comprimido?
Não.
Injeção?
Não, senhora. Quero nem saber de injeção.
Se a região proporciona tamanho bem-estar, também é ótima para fazer os laticínios. A altitude, o clima, a qualidade da água, tudo conta. Não foi à toa que o queijo de Minas artesanal recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil. E o fabricado aqui, nessa fazenda, ganhou 2 títulos estaduais de melhor queijo. E no ano que vem, vai concorrer de novo?
A gente já disse que não.
Por quê?
Não, chega, né?
Tá bom, 2 prêmios tá bom
não,
já.
Não, tá bom, né? Já ficou conhecido, né? Agora o que a gente insiste é pra manter a qualidade, né?
Zé também não pensa em aumentar o negócio. Prefere não ter empregados, nem recorrer a bancos. Está satisfeito com o que tem, inclusive com o Fusquinha 78 na garagem. Ele só se dá um luxo, uma pinguinha no fim da tarde com um pedacinho de queijo, como um bom mineiro da roça.
Limitado, né?
Só um copinho.
Limitado. O excesso... Qualquer excesso não faz bem pra ninguém. Nem excesso de dinheiro não presta.
Ah, não?
Não.
O senhor não quer ficar rico?
Não.
E seu mundo desse tamanho que ele tá, é o suficiente pro senhor?
Pra que mais?
Brigadeiro da Floresta. O chocolate vem dos pés de cacau da Amazônia e as maravilhas do mercado ver o peso.
Gente de todo tipo, rostos, idades.
Há quanto tempo o senhor faz isso?
20 anos.
20 anos todo dia?
Todo dia.
Vai uma fruta? Peixe? Está faltando farinha em casa?
Tu mata uma fome com uma beleza.
Em que lugar do Brasil é possível encontrar tanta gente vendendo, comprando, escolhendo alimentos ou comendo?
Se você estiver no norte do país, a resposta certa só pode ser o Mercado do Ver o Peso, aqui em Belém do Pará. Um mundo de sabores únicos, deliciosos, e onde mais de 3.500 pessoas trabalham e ganham a vida com comida.
O Ver o Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina.
Quem nos trouxe aqui para conhecer toda essa riqueza, essa variedade, é Thiago Castanho, o principal chefe de cozinha de Belém.
Tiago costuma vir ao mercado pelo menos uma vez por semana. No labirinto dos corredores, vai descobrindo ingredientes para compor os pratos que cria no restaurante. E sempre dá uma passadinha na barraca da Beth Cheiroz.
Cheira aqui, fala o
cheiro do alho.
Nossa, idêntico.
Toque suave.
Sossecado. Esse que se assemelha a baunilha ou não?
É, se assemelha o aroma, a baunilha, cravo. Muito aí a gente bom. Usa com a baunilha também.
Muito bom.
Mas aqui ela usa para perfume.
É.
Beth já é a terceira geração da família no negócio de loções, ervas e perfumes. Tem preparados para tudo. Saúde, beleza, para arrumar namorado.
Chega-te a mim, chora nos meus pés, pega, não me larga, faz querer quem não me quer, vai buscar quem está longe e queira, não queira, tem que me querer.
Tudo isso só com esse vidrinho?
Só nesse vidrinho, só as ervas.
Pessoas, produtos. A feira é um retrato da vida paraense. A Carmelita completa no fim de dezembro 44 anos de ver o peso. Quer achar frutas exóticas? Veio ao lugar certo.
Esse aqui é o marimari. A gente tira a casquinha dele, no caso esse aqui que tá novinho, só puxar a pele e comer.
Castanha sapucaia, ariá.
Tem uma aparência de batata, gosto de castanha, textura de maçã. Complexa ela.
Para quem procura novidades, esse lugar é um prato cheio. Aqui tem comida para todos os gostos. Desse lado da feira, num grande espaço, ficam as boieiras, as mulheres que vendem a boia, a refeição do dia. São mais de 150 boxes e os mais variados cardápios.
Bom, o mestre da cozinha hoje, por conta do nosso passeio, vai almoçar no mercado, comendo açaí.
Açaí já.
O famoso fruto dessa terra tem poder de combater doenças do coração, reduzir o colesterol e os triglicerídeos. Está na base da alimentação dos paraenses. E não é só o roxo, não.
Apesar de ser verde, a gente chama de branco. Quer provar?
Outro ingrediente que não falta na culinária local é a farinha. Essa é a javiú, um camarãozinho dos rios Amazônicos. E vai bem em molhos e pirão. O chefe, Thiago Castanho, só não encontrou no Ver o Peso o ingrediente especial dessa sobremesa. O chocolate orgânico.
E aqui eu tenho um mousse feito com chocolate do Kumbu, manteiga, açúcar e chocolate, um pedaço de amêndoa.
A produtora desse chocolate 100% cacau mora do outro lado do rio Guamá, numa das dezenas de ilhas que cercam Belém.
Vamos à Ilha do Kumbu conhecer de perto um chocolate especial.
Nuvens negras anunciam o temporal, mas a travessia é tranquila. Em mais ou menos 10 minutos, já estamos no igarapé do Kumbu. A paisagem é de encher os olhos. Estamos entrando num pedacinho da floresta amazônica. Outros barcos passam por nós. É uma via fluvial movimentada. Grande parte dos ribeirinhos trabalha na capital do Pará. As casas são construídas pertinho da água, boa parte sobre palafitas.
Você quer, Nena?
Como vai?
Tô bem.
Tá boa?
Tô bem.
Você nasceu aqui, menina?
Não aqui no Igarapé Kumbu, mas num outro igarapé chamado Siriquitaquara, que fica aqui mesmo dentro da ilha.
Ela fala igarapé como a gente fala rua no Sudeste, né? Não nasci nessa aqui, rua aqui, nasceu
meu rio outra. É minha rua, é.
Nena nasceu, cresceu e se casou nessa ilha. O marido morreu depois de ser mordido por uma cobra. Mas ela é mulher corajosa e determinada. Não desistiu de tirar o sustento dos pés de cacau. Em esquema de agrofloresta, aproveita as brechas abertas naturalmente na mata para plantar as árvores frutíferas. O período é de entre-safra. Os frutos estão verdinhos. Um ou outro já pode ser colhido.
azedinho.
É, bem azedinho, bem ácido.
Os melhores são selecionados. As castanhas têm que ser assadas e descascadas.
Isso não tem outra maneira de fazer mais fácil?
Tem outra maneira, né? As grandes indústrias, ela tem o descascador próprio. Joga lá dentro, liga, já sai o cacau pro lado, a casca pronta, é rapidinho, né?
Moer é outra missão trabalhosa.
Thiago, dá uma mãozinha aqui, por favor.
Depois da moagem, a pasta é amassada e enrolada numa folha do cacauei.
Eles confundem muito, eles acham que é pamonha, que é o sabão de cacau. Não é divertido? Não, não é sabão, não é pamonha, é chocolate.
Na safra, Nena produz até 50 quilos de chocolate por mês. Além das barras, faz o em pó e até brigadeiro.
É brigadeiro da floresta.
É.
Bom, né?
Toda a produção lhe garante um salário mínimo e meio por mês. Ganho líquido depois de pagar tudo o que deve.
Pagamento de diária para as pessoas que me ajudam, né? Tem a limpeza de terreno, tem transporte, tem uma série de coisas.
E a Nena ainda lida com os imprevistos provocados pelo clima amazônico.
Nessa época do ano, agora aqui, é o começo do inverno. Isso quer dizer chuva. E nós vamos ter que correr porque ela vem e vem.
O que veio foi um temporal. Logo, a luz foi embora. Acontece com frequência nas cidades, porque seria diferente na floresta. O jeito é relaxar, dar uma pausa na rotina. Velas acesas lembram a vida de antigamente. E aquele dia se foi, lentamente, com sabor de chocolate e um papo gostoso na mesa da cozinha.
O homem que criou o menor arroz do mundo e coloriu o prato mais famoso do Brasil.
Nós vamos levando aqui alguns produtos da cesta básica. A batata, a carne, o feijão e aqui o arroz nosso de cada dia. É o arroz branco. O preferido na grande maioria de cozinhas e mesas brasileiras. Quem produz este arroz sabe que tem mercado sempre, é venda certa. Mas nós conhecemos um produtor que não estava nada satisfeito e resolveu plantar variedades diferentes de arroz, pouco conhecidas aqui e muito saborosas.
Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Nesse sítio, em Pindamonhangaba, começou a história da família do Chicão. Três gerações vivendo de plantar e vender arroz branco. Produto de preço reajustado pelo governo. O lucro do produtor nem sempre é grande. E Chicão viu as dívidas aumentarem. Resolveu dar um basta e arriscou.
Não tinha como ficar pior.
Com sementes fornecidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, ele plantou arroz preto. É isso mesmo, arroz preto. Mudança radical. Colheu 7 toneladas e replantou tudo. Hoje, 8 anos depois...
É umas 600 toneladas, mas são vários arrozes daí. Daí se aumentou a variedade de arroz produzido.
Arroz cateto, basmati, arbóreo. Mas as estrelas principais são o vermelho e o preto, é claro. Além de exóticos e integrais, eles são ricos em propriedades boas para a saúde. Bem mais que o arroz branco polido.
De forma geral, 15% mais proteína do que no polido. E 2,5 vezes mais fibra do que no polido.
Isabel está pesquisando características nutricionais e funcionais do arroz na Faculdade de Farmácia da USP. Ainda é cedo para apresentar resultados, mas já se sabe que o arroz vermelho e o preto são ricos em antioxidantes, substâncias essenciais para o nosso sistema imunológico e que protegem as nossas células dos radicais livres. Agora, Chicão quer ir mais longe. A ideia é lançar um produto novo a cada 3 anos. Por isso, investe em pesquisa. A parceira é a irmã Oséias, que é agrônoma.
Nessa região do Vale do Paraíba, que é uma região propícia para arrozes especiais, que ela tem um clima favorável. Ela tem uma noite fresca e um dia
de um calor quase insuportável, né?
Sim. Então, com esse clima, você consegue se dar sabor melhor no grão.
E lá vamos nós, aqui de carona, na semeadeira. Atualmente, o Chicão está plantando nessas terras alagadas 8 tipos diferentes de arroz. Parece muito, mas no mundo inteiro existem mais de 140 mil variedades. Com as pesquisas que acontecem todos os dias e o cruzamento das sementes, esse número pode chegar ao infinito.
Nesses canteiros nasceu um arroz único no mundo, produzido só aqui. Um arroz brasileiro. É um mini arroz, de grãozinhos muito miúdos, que parecem pérolas. É o orgulho do Chicão. E outras variedades estão sendo criadas.
E aqui vai sair mini arroz preto, possivelmente. Né?
E também mini arroz vermelho.
Pô, até agora a gente falou muito sobre arroz, mas provar que é bom, essa é a hora. Rosinha é a mulher do Chicão e que fez com ele toda essa caminhada de descobertas, de pesquisas, de batalhas, não é isso?
Exato.
Você que preparou tudo isso aqui?
Foi.
Então vamos lá. Vamos conhecer cada arroz novo que eu não conheço.
Esse é o arroz preto, que foi o pioneiro, né? Pai da criança. Foi onde tudo começou.
Gente, ele é preto, preto, preto de verdade. Mesmo. Ele é crocante, né?
Isso.
Bem, bem durinho, bem firme.
É, ele é mais consistente.
Uma delícia.
Depois... O segundo foi o arroz vermelho.
Olha!
Esse tem um pouco mais de fibra, você vê que ele é um pouquinho mais compridinho, né? Ele também é aromático e também é integral.
Mas nenhum deles lembra o arroz branco que a gente come todo dia.
É totalmente diferente.
Agora eu vou te mostrar
a versatilidade do arroz, tá?
Além dos risotos.
Além dos risotos, do acompanhamento, de tudo, a gente tem...
Um bolo!
Um bolo.
É bolo de chocolate com arroz?
Não, é bolo de arroz preto.
Tem a cara de um bolo de chocolate.
Tem a cara, mas só tem a cara. O sabor é um sabor de acastanhado, lembra um pinhão. Não tem nada a ver, é muito saboroso.
Mas engana uma criança fácil, fácil, que é um bolo de chocolate, né?
Parece arroz?
Não.
Lembra arroz?
Lembra um bolo de chocolate. Não faço outra coisa nessa madeira antes de comer.
Muitas outras receitas estão surgindo no curso de gastronomia do ETEC de Pindamonhangaba.
Semestralmente saem 6 receitas, cada receita com um tipo de arroz diferente.
Um salpicão de arroz preto, uma tortinha de laranja e uma outra incrível feijoada sem feijão e com arroz preto.
É a nossa receita de arrojoada, desenvolvida por uma de nossas alunas e substitui perfeitamente, tendo até como característica a leveza. E fica muito mais leve do que se fosse utilizado o feijão.
Todo mundo sai ganhando. A escola, que tem recursos limitados, ganha o arroz do Chicão. E o Chicão recebe em troca, digamos, mais munição para apresentar o seu produto para comerciantes e chefes de cozinha.
Chicão, você ficou rico?
Não. É... vai demorar um pouquinho, porque eu tava muito pobre.
Mas parece que você tá no caminho disso,
né? É, tô no caminho.
Pratos deliciosos feitos com alimentos que ninguém aproveita. Criação da chefe de cozinha que também é feirante.
O caldinho desse restaurante tem uma história curiosa. A receita foi criada num dia em que a chefe, Tereza Corção, recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava um pequeno agricultor, velho conhecido.
Poxa, Tereza, eu tô voltando pra roça com 15 caixas de brócolis perfeitos. Você não pode comprar isso da gente, não? Isso era o fim da feira. E muitas vezes a feira não tem movimento, ou teve algum problema, choveu, e eles voltam com esse alimento pra roça.
O agricultor não teve prejuízo. Tereza comprou tudo. Alimentos frescos, sem agrotóxico, nem adubos químicos.
O dono do restaurante ou o chefe tem um produto da melhor qualidade que foi colhido anteontem, diferente daqueles que a gente compra no supermercado ou que vem dos grandes entrepostos, que estão ali há semanas.
Como uma ideia puxa a outra, Tereza passou a fazer a xepa de alimentos orgânicos, arrematando os produtos que sobravam no fim da feira.
Ah, olha só, campeão de agrotóxico e nos lugares convencionais. Aqui é campeão de saúde. Tô vendo aqui que você tá levando a rama. E tem um monte de gente que joga fora a rama.
Mas acontece que é muito desperdício de comida.
É muito desperdício.
Eu aproveito tudo.
Isso aqui é um pesto feito com a folha da cenoura. Ó, esse aqui, se sobrar, tu levanta. Olha que espetáculo.
Entusiasmada, ela vai de banca em banca, falando de saúde, dando dicas e receitas.
Semana passada eu levei e fiz assada inteirinha no forno. Cara, ficou boa demais. Ficou muito boa.
Do Luiz, Tereza compra banana e o ingrediente de que ela mais gosta, mandioca. Com a farinha, faz a tapioca que ela vende aqui. É, isso mesmo. A chefe famosa também é feirante. Tem uma barraquinha onde a freguesia faz fila.
Cadê Janete? A Janete vai comer 5 tapiocas, né?
Tapioca cor-de-rosa, feita com beterraba. Um sucesso de público e crítica. Para os mais variados consumidores. Para Tereza, a mandioca é o grande produto nacional. Ela até criou um instituto para promover a valorização da mandioca e diminuir a distância social e cultural entre quem trabalha na terra e quem consome a raiz.
Usar o aipim e a mandioca para engrossar os molhos e as sopas. A grande vantagem disso é que a mandioca não contém glúten.
As bancas vão esvaziando. A feira está chegando ao fim. Hora da xepa.
E a beterraba, eu vou precisar de armazenar o sumo da beterraba para fazer a tapioca pinta.
No restaurante, o aproveitamento dos alimentos é total.
Mas isso só pode ser feito com alimento orgânico. As folhas e os caules são a parte da planta que mais pega agrotóxico.
E lembra das ramas de cenoura? Veja como é fácil fazer o molho pesto com elas.
Esse pesto a gente vai fazer utilizando os talos e as folhas. E tradicionalmente um pouco de amêndoas, alho, sal e azeite. Só isso. Bate no liquidificador, cobre com um pouquinho do azeite para ele poder durar mais tempo e guarda na geladeira num pote e usa isso como um pesto mesmo, numa massa. Pode usar como um tempero de uma sopa, como um tempero de uma carne. E pode usar até como um complemento de uma pastinha, usando com torradinha. Você pode usar esse pesto para muitas coisas.
Anotou? Não? Esse segredinho da chefe Tereza Corção e outras receitas desse programa você encontra na página do Globo Repórter, na internet.
Saúde!
Rádio juntos nós.
Há 10 anos no seu coração.